O cadastro positivo é um banco de dados que informa ao mercado quem são os bons e quem são os maus pagadores. A lei que criou o cadastro foi aprovada pela Câmara dos Deputados em 2011, mas ainda tramitava na Câmara pela falta de destaques complementares. Neste mês, os deputados aprovaram a regra que obriga a participação inicial de pessoas físicas e jurídicas no cadastro positivo. A lei segue agora para votação no Senado e, se for aprovada sem mudanças, vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O cadastro positivo é polêmico. Setores da economia que aprovam a medida acreditam que a taxa de aprovação de operações aumentaria em 50% e as taxas de juros dos empréstimos cairiam em média 20%. Os que criticam apontam vários problemas. A professora Cintia Rosa, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, diz que a lei fere o Código de Defesa do Consumidor e que, ao entrar em vigor, terá sua constitucionalidade contestada na Justiça.
Essa reforma é uma reforma que é problemática porque ela ameaça alguns direitos já conquistados pelos consumidores. Então, por exemplo, o grande problema da reforma é que ela pretende estabelecer uma regra que é opt-out, ou seja, todos os consumidores estão nesse cadastro e quem não quiser fazer parte do cadastro aí tem que manifestar expressamente a sua vontade de se retirar do cadastro e aí suas informações não mais estarão disponíveis no cadastro. Hoje, como que é? Hoje é o sistema opt-in. Quem quiser fazer parte, os consumidores que quiserem fazer parte do cadastro, eles manifestam o seu consentimento para que seus dados possam ser, então, incluídos por essas empresas que a gente chama, né, birros de crédito, e aí, então, essas informações sejam compartilhadas com outras empresas. O outro problema da lei é a questão da responsabilidade, porque a responsabilidade hoje é objetiva do fornecedor. E, pela lei, se tiver alguma informação sobre o consumidor que vaza, essas empresas não seriam responsabilizadas desses birros de crédito.
A senhora acredita, então, que essa lei pode promover a quebra do sigilo bancário e que o cadastro, então, viola as leis nacionais sobre proteção de dados pessoais?
Ela não chega, assim, a violar o sigilo bancário, porque não vai ter informações, assim, específicas, o que o consumidor comprou, o que deixou de comprar, quanto que pagou. É uma informação que o consumidor é bom pagador ou mau pagador. Então, também tem essa discussão, se estaria, porque hoje o que acontece? Esses créditos que são scores e outras empresas que realizam um crédito dando uma nota, atribuindo uma nota para o consumidor, sendo bom ou mau pagador, isso é feito sem que o consumidor saiba. E isso é totalmente ilegal, porque o consumidor tem que saber para poder se defender, porque, veja, às vezes ele deixou de pagar uma obrigação porque ele exerceu o direito de arrependimento. Então, ele exerceu o direito de arrependimento, por isso que ele não pagou mais. O banco de dados, ele está desatualizado. Ele não tem essa informação que ele deixou de pagar porque ele se arrependeu daquela compra que ele realizou. Então, por isso que o consumidor tem que, imediatamente, a sua inclusão em qualquer cadastro, ser notificado. Porque, caso contrário, se for para comprar alguma coisa e o consumidor lá na loja for negada essa compra, ele vai sofrer um abalo moral, né? Além dos danos econômicos. Então, ele precisa saber para, eventualmente, se defender, podendo atualizar, inclusive, essa base de dados.
Perfeito.
Então, assim, qualquer lei especial, ela tem que estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei abaixo da Constituição, que regulamenta realmente os direitos básicos dos consumidores. Então, o projeto, como aprovado agora essa alteração na Câmara dos Deputados, ele, a meu ver, viola aí todas as instituições de defesa do consumidor, IDEC já se manifestou, que viola os direitos do consumidor e é um contrassenso com o próprio Código de Defesa do Consumidor.
O cadastro positivo, ele parte do pressuposto de que o bom pagador é penalizado pelo consumidor inadimplente, fazendo com que os juros sejam elevados para todos, independentemente do seu comportamento financeiro. O cadastro positivo, então, não pode dar uma mexida nesse cenário, dizendo que aquele bom pagador pode ter juros melhores, por exemplo?
Isso, então. Só que a que custo, né? Porque o consumidor, em regra, o cadastro positivo veio para isso, para diminuir os juros, beneficiando esses consumidores classificados como bons pagadores. O problema é que eles classificados como bons pagadores também vai atrair atenção para outras empresas que vão entupir a caixa de e-mails do consumidor fazendo propostas. Ah, já que esse é um bom pagador, tem empreendimento imobiliário, vamos oferecer para essa lista de bons pagadores. Eu não quero a lista que tem pagadores que não estão nessa classificação. Então, também, de um outro lado, tem esse ponto que pode ser não tão favorável para o consumidor. Mas, de qualquer modo, o consumidor ele tem um direito básico que é a informação. E um dos princípios, um dos pilares da proteção do consumidor é a transparência. Então, o consumidor tem os seus dados coletados e esses dados, essas informações são inseridas num banco de dados, ele tem direito de saber, mesmo sendo bom pagador ou mau pagador, ele tem direito de saber. E ele tem direito de opinar em realmente fazer parte desse cadastro ou não. Então, o sistema opt-out é um ônus para o consumidor, porque, primeiro, nem sempre o consumidor sabe que ele está num cadastro, numa base de dados, e aí, quando ele souber, ele tem que pedir a exclusão, né? Enquanto o sistema opt-in, ele é mais adequado, porque, segundo a autodeterminação que a gente fala, que é o poder, o controle dos seus dados pessoais, o consumidor ele vai optar em fazer parte ou não, né? Então, eu acho que realmente diminui os juros, mas para aqueles consumidores que realmente queiram fazer parte. Quem não quiser, não pode ser obrigado a isso.
Mais alguma observação que a senhora gostaria de fazer para a gente encerrar, professora?
A Lei de Proteção de Dados Pessoais, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi recentemente aprovada em agosto, né? A Lei 13.709, que agora ela está em vacância. Mas essa regra dessa lei do cadastro positivo também viola essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque a lei fala que um dos pontos é o consentimento informado. Então, o consumidor ele tem que manifestar o seu consentimento para os seus dados serem coletados, os seus dados serem compartilhados. O consumidor tem que saber qual é a finalidade dessa coleta, desse compartilhamento. Isso é tudo que a lei garante, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E essa coleta automática, esse compartilhamento automático dos dados dos consumidores viola também essa lei. Então, me parece que vai ser uma lei, se aprovada do jeito que está pelo Senado e não tiver nenhum veto na presidência, é uma lei que já nasce com problemas sérios quanto à sua realmente manutenção, porque com certeza vai ser impugnada a constitucionalidade de alguns artigos e violação de alguns artigos com relação ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei Geral de Proteção de Dados.
Nós ouvimos a professora Cíntia Rosa, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.